1, 2, 3 e bem-vindos ao Ponto Nulo!
Podcast Ponto Nulo. Oferecimento Garrafa Verde.
Meu nome é Jefferson Bismarck e eu espero que esse episódio seja muito emocionante.
Meu nome é Carla Almeida e comam batata frita.
Meu nome é Eduardo Antunes, coach ou psicologia?
Meu nome é Letícia Rodrigues. As emoções me movem ou eu movo minhas emoções?
Meu nome é Ana Laura Rodovalho. E onde não puderes amar, não te demores.
Nossa!
Apaixonado.
Pessoal, esse é o nosso segundo episódio da segunda temporada, né? E hoje a gente tá aqui com essas duas moças fodas que estão aqui pra discutir um pouco com a gente sobre emoções, sobre tudo que envolve aí a psicologia. A gente também vai perguntar psicólogo versus coach, com certeza. A gente tem que incentivar esse assunto porque a gente tem que destruir os coaches da vida. É isso. Vocês conseguiriam dizer pra gente que é essa sensação, esse lugarzinho assim, quando você encontra um namorado?
Essa paixão, essa coisa. Paixão ou amor platônico?
O que são emoções na real, assim? Vocês conseguiriam definir pra gente? Né, trazer uma sei lá, uma vertente, uma visão aí? Que, sei lá, Freud fala.
Bom, eu acho que em primeiro lugar, quando a gente fala de emoções, e a gente até, né, traz isso muito, é olhar pro corpo. Primeira coisa. Eu acho que, assim, quanto aqui um espaço de teatro, né, eu acho que vocês devem estar muito envolvidos com o corpo de vocês. Então, quando a gente fala de emoção, o primeiro lugar que a gente tem que olhar é o nosso corpo.
Nossa.
Como que o meu corpo tá reagindo, né?
É, e aí pensando nessa questão do namorado, o que que acontece, né? Quando a gente encontra o crush...
Mão soa, coração desacelera, coração... Você para de raciocinar. Nossa, tem um vídeo muito bacana da Jojo, prazer. E ela fala, né, coisas que o nosso corpo faz. E tipo,
sim,
a gente às vezes encontra com a pessoa e o nosso corpo soa, a mão treme, a gente... São reações
que
o nosso corpo, que coisa é essa?
Que o meu corpo reage sobre uma outra pessoa que é fora de mim.
Exatamente, exatamente.
Né?
O que é esse outro corpo que me estimula, né?
Isso.
E me faz essas sensações diferentes.
E aí, pensando sobre isso, as emoções, elas entram nesse campo de... Existe um negócio ali de fora que de alguma maneira tem uma ressonância interna e eu tenho uma resposta interna que às vezes as pessoas não percebem, né? Minha mão tá suando, meu coração tá... Não consigo respirar, ninguém tá vendo.
Se a gente tá assim, estamos tranquilos, nada está acontecendo.
Não, eu não estou manhã de
Eu não estou.
Esse é o campo das emoções, né?
Nossa.
Que começa.
Isso é muito bacana.
Sim. Então, assim, as nossas emoções, elas estão intrinsecamente ligadas com a minha fisiologia, né? E aí, como eu vou expressar isso, como eu vou mostrar isso, nem sempre ele vai... todo mundo vai conseguir captar isso que eu tô mostrando, né? E aí, quando entra nesse quesito do eu vou mostrar ou não, já entrou no racional, né? E aí a gente já não chama de emoções, a gente fala em sentimentos, né? Que é essa racionalização da minha emoção. Eu vou dar um nome pra isso, eu vou pensar sobre isso, né? E aí, na abordagem que a gente trabalha, a gente fala em 5 emoções autênticas, que são essas emoções, essas primeiras reações do meu corpo frente a alguma situação, que é medo, amor, alegria, raiva e tristeza, né? E aí vai variar isso de acordo com cada abordagem, né? Por exemplo, divertidamente, a gente vê...
Nossa,
ali que não
é maravilhoso, é muito
nojinho,
bom!
Né?
Eu já ia falar, esse filme... Eu estudei 6 meses de psicologia, então esse filme foi tipo assim, eu fiquei, cara, isso é o ápice da psicologia.
Tem
que é muito bem trabalhado.
Demais, todos os conceitos.
E eu lembro que, tipo, até no filme traz essa questão, se não me engano, é porque eu lembro de... vocês me podem me corrigir,
porque
eu não vou ter isso decorado. Mas quando a gente nasce, a gente tem, acho que, 2 emoções que, tipo assim, já são primitivas, assim, que vêm já. Tipo, aí depois a gente vai desenvolvendo as outras, não tem uma coisa assim? Que é tipo, eu acho que é as primeiras... Inclusive, é as primeiras que aparecem no filme, se eu não me engano. Que é a tristeza e alegria, alguma coisa assim.
Uhum.
Porque eu lembro de, nas aulas de psicologia, sobre o lance das... Tipo, quando a criança nasce, quando ela começa a se desenvolver, ela não consegue lidar com essas emoções conflitantes, né? Tipo, com diversas emoções, né? Então, pra ela existem, tipo, é isso. Tipo, ou eu tô com alegria, ou eu tô com raiva, não raiva, né? Tristeza, né? E aí no filme era isso, né? Tipo, as primeiras que aparecem é a alegria e a tristeza.
Eu gosto de pensar que tudo tem uma questão social, né? Então, na minha sociedade, o que é permitido, né? O que é mais transmitido, né?
Comum.
Tanto no meu conceito social, quanto no meu conceito familiar, né?
Uhum.
Então, eu acredito que tem mais a ver com esse mecanismo. Porque o próprio entendimento do que eu tô sentindo exige um campo racional que o bebê ainda não tem.
Sim.
Né? Então, eu preciso ainda crescer um pouquinho pra eu poder entender. Ah, isso é alegria, ah, isso é tristeza. E alguém tem que contar pra mim também, né?
Uhum. Tem que
dar nome. Eu tenho que ver em algum lugar pra eu poder dar um nome, pra eu poder dar um sentido, né? Mas isso não impede a criança de sentir. Ela já tá sentindo.
Sim.
O entendimento acho que vem depois, sabe?
Então acho que assim, é muito importante a gente falar que a gente pauta muitas nossas falas na análise transacional, que é a abordagem que a gente trabalha, né, da psicologia. Porque assim, eu acho que isso pode variar muito, né? Então, até considerando, né, o que eu falei sobre as emoções autênticas, o bebê ele é capaz de sentir as 5 emoções autênticas, né, segundo a análise transacional. Mas pensando no filme, eu acho que ele conta muito, assim, dos confortos e desconfortos que o bebê sente no corpo dele.
Uhum.
Porque o bebê, ele vai expressar aquilo que o corpo dele tá falando, né? O corpo dele tá desconfortável. Eu tô sentindo fome, eu tô incomodado, eu tô com dor de barriga. Então, ele vai expressar aquilo, né? O conforto e o desconforto. E eu acho que lá no filme é muito metafórico isso, né? Da alegria e da tristeza, né? O
Sim.
conforto e o desconforto.
Uhum. Sim.
Então é como se eles sentissem, eles só não sabem nomear ainda.
Isso.
Ai, que bacana.
E ele sai de um jeito assim que...
Do jeito dela,
muito,
né?
Sai muito natural,
natural,
muito
espontâneo.
Idêntico, né?
É, porque não consegue diferenciar, né? Tipo, não consegue, sei lá. Inclusive isso, tipo, quando a gente cresce, fica mais adulto, eu sei que é um pouco difícil, mas a gente tem um certo controle, né?
Não certo?
Sei. Ou a sociedade nos impõe ter um controle.
A gente tenta colocar essas barreiras aí, eu não sei, enfim. Mas essa é uma grande pergunta, tipo, a gente realmente tem ou não tem controle em cima das emoções? Ou se, tipo, se não tem, dá pra treinar isso?
Uhum.
Dá pra domar?
Domando os sentimentos.
Domando as emoções.
Essa é a questão, né? Quando vocês encontram o crush. Vocês querem que ele saiba que sua mão tá suando, o coração tá acelerado, tá com frio na barriga, ou você faz aquela cara, né?
Pleno.
Certo, tá lindo, nossa. Nem é tanta coisa esse crush.
A gente faz cara de sério e tuita no Twitter. O crush está do meu lado. Fiz isso ontem.
Então, esse processo de controle, ele passa mais no campo do...
Do racional.
Do racional. E é assim, o que a gente passa pra fora. Né? E aí vai pra esse campo do sentimento, né? Porque a emoção em si, ela é pública. Não tem como você esconder. Se alguém pegar na sua mão, acabou.
Uhum.
Todo mundo tá sabendo que a sua mão tá suando. Exatamente. Que tem um negócio acontecendo.
Ouve seu coração, ele tá tu.
Você pega no abraço da pessoa, sentir seu coração. Meu
que
Deus.
Isso? Tá morrendo?
Então, a emoção em si, ela é pública. Não tem como,
Sim.
né? Uhum. Agora, o que a gente faz disso no campo do racional, é possível a gente fazer modificações. Mas a questão é, pra que eu vou esconder?
Sim.
Eu acho que o limiar entre o que eu vou expressar e não é eu tô machucando alguém, eu tô me machucando na hora que eu tô expressando, né? Porque pensando aí, a gente tá falando de amor, a gente tá falando de alegria, né? Que são emoções que aparentemente todo mundo vai receber, né?
Uhum.
E também nem sempre, porque tem muita gente que tem dificuldade em receber amor e alegria, né? Em compartilhar.
Sim. Uhum.
Mas assim, pensando nas emoções desagradáveis, né? Que é raiva, tristeza, medo, às vezes a gente entra nesse limiar. Nossa, será que eu vou estar invadindo o outro na hora que eu demonstrar essa emoção? Será que na hora que eu expressar pra ele falar, tô com raiva de você, ele vai entender, ele vai conseguir aceitar e me acolher?
Sim.
Né?
Mas esse controle em relação, por exemplo, ao entendimento desse sentimento, por exemplo? Porque eu sinto que tem muita gente que às vezes não entende, tipo, o que eu realmente tô sentindo, assim.
Uhum.
Existe uma forma da gente... Eu tô falando de treinar, mas não sei se é isso, mas tipo, da gente se tornar cada vez mais consciente dos nossos sentimentos, tipo,
uhum.
algum exercício disso, tipo, dá pra fazer isso? Como que é?
Isso, na maioria das vezes, a gente usa o racional pra gente poder excluir o emocional, né? Tipo, não tô sentindo nada, não tá acontecendo nada.
Você tenta colocar na sua cabeça alguma coisa que não...
Né? Não é desconfortável isso, bola pra frente, né? A gente faz muito isso. É, e aí, a ideia é trazer o racional ao nosso favor, de entender. Tá acontecendo? Sim. O que que tá acontecendo? Por que que tá acontecendo? E aí, o que eu faço disso, essa questão do controle é muito legal, porque a gente fica, eu penso eu que existe um sentimento por trás desse controle. Por que que eu quero controlar? Uhum. Porque o controle é eu sair pra fora, né? É nesse quesito, assim, eu não vou demonstrar, eu não vou contar do que eu tô sentindo. Por que que eu não posso contar do que eu tô sentindo?
Aí tem uma figurinha, né, dentro da gente, que tá ali bloqueando a gente de expressar, né, que é o que a gente chama de pai crítico.
Pai crítico.
Então, assim, o que que me impede, o que que tá me dizendo ali que eu não posso expressar? Ou que se eu expressar, o crush vai embora. Ou, meu Deus, ele não pode ver que eu sou assim, que eu tenho muito medo, que eu sou insegura, ou que eu... tenho muitos conflitos na minha família, porque senão ele não vai querer ficar comigo.
Vai achar que eu sou trouxa.
Vai achar que eu sou trouxa.
É. Nossa, é uma grande questão isso.
Mas... Esse é o pai crítico, então.
Pai crítico.
Aí, mas... antes das pessoas nos julgarem...
A gente já se auto-julga.
Sim.
Nossa, é engraçado esse nome, né? Pai crítico.
Pai crítico.
O que é pai? Não, crítico eu entendo. Mas, pai crítico. Também, porque pai sempre faz merda, né?
Se fosse mãe, não faria tanto.
É, tipo, se fosse uma mãe crítica, acho que seria muito mais... mais controlado. É. Não controlado, seria mais educado. Velho.
Isso até acho que é uma reflexão que a gente pode ficar. É um termo que a gente usa na análise transacional, né? Desse pai interno. Porque ele fala da parentalização. O que é parentalização? É quando... eu sou ensinada coisas que eu posso ou não posso fazer por figuras de referência na minha vida. Não necessariamente pai e mãe, mas pode ser um professor, né? Pode ser um avô, um tio, né? Então a gente é parentalizado o tempo todo, né? Isso que a sociedade faz com a gente, né? Isso é permitido, isso não é. Então a gente cria essa figura e a gente dá o nome de pai crítico. Porque ele é a encarnação, né, desse
interiorizada que fica ali, uma voz opressora que não sai do lugar.
É, eu sei porque meu pai é foda também. A
questão, tipo, da gente ficar guardando sentimentos e emoções, tipo, chega uma hora que isso passa pro corpo também, tipo, às vezes em forma de dor, alguma coisa assim, sabe?
Uhum. E nem chega uma hora, na verdade, sempre vai ter ressonância no corpo. Só que é porque, dependendo do quanto eu guardo, isso vai ficar mais em evidência, né? E é o que a gente chama de psicossomática, né? O corpo vai somatizar isso.
Tipo, a minha irmã, ela sempre fala pra mim, tipo, se eu não quero falar... Tipo, é pra eu escrever, porque pelo menos eu coloco isso em algum lugar que não seja, tipo, só dentro de mim, sabe?
Sim, com certeza. Isso é uma técnica, né, que o Jeff tinha perguntado, isso pode ser uma técnica, né, de escrever. Sim. Porque aí, às vezes, eu quero falar muitas coisas pra pessoa do que eu senti, do que ela me provocou, e eu preciso primeiro externalizar essa... Porque a emoção, ela tem uma carga energética muito forte, né? Então, às vezes, o que eu quero falar pra pessoa não me convém falar pra ela. Então,
o jeito, né?
O jeito de falar, né? Então, às vezes, eu conversando na frente do espelho, escrevendo, elimina, assim, essa carga energética, pelo menos em parte, e aí eu consigo depois conversar com outro, né?
Aí eu acho que entra a questão do controle de novo. Tem a parte negativa do controle, que é quando eu controlo por medo de ser julgado, né? Por medo de alguma coisa. E tem a parte do controle em que eu controlo, meio que modifico essa forma de expressão para que as minhas relações fiquem saudáveis e eu resolvo o problema. E não eu fico tacando o problema no outro para ele resolver para mim. Porque é difícil aqui dentro, né? Quando a gente lida com emoção forte.
Já emendando isso aí, vai vir uma parte polêmica agora. Uhum. A gente trabalha com teatro, né?
Uhum.
E assim, eu tô vendo aqui na pauta o tempo do outro. Isso é uma coisa complicada, né? O tempo do outro, né? Porque a gente sofre muito com
isso. Porque trabalhamos em grupo.
Porque trabalhamos em grupo o tempo todo, né?
Sim.
E esse questionamento, ele sempre vem, né? Porque O tempo do outro às vezes dá vontade de eu matar. Então, tipo, o que eu faço pra não matar essa pessoa, né? Uhum. Então, eu queria trocar uma ideia um pouco sobre isso, sobre o tempo do outro. Se, tipo assim, qual também seria um limite, né? Porque às vezes o tempo do outro é muito dilatado. Porque é o que eu falo, tipo, eu não sei se isso é o certo, mas é tipo assim, respeita o seu tempo, cara. Mas, tipo, não quero trabalhar com você, caralho. Porque, tipo, não dá, tá ligado? Uhum. Porque tem gente que tem uns tempos que é tipo assim, ah, vou ver isso aí e tal. E, tipo, pra mim não serve. Tem que ser, ah, vamos lá, vamos ver isso aí.
Ou ver sua mensagem no WhatsApp e nunca mais responde.
Nossa senhora.
Que delícia. Isso dói, assim, o coração.
Né?
Ai, mano, eu tento responder mensagem tão rápido possível. Porque, tipo assim, isso dói o coração. E aí, tipo, vocês acham que o ideal pra trabalhar, sei lá, o tempo do outro é estabelecer limites nessa relação? Ou...
O que é estabelecer limites?
É, tipo, o que é esses limites? Como trabalhar isso? Tem sugestão aí pra gente não matar nossos amigos?
Então, tem essas partes internalizadas que a gente trouxe, na verdade, o pai crítico, né? Tem a nossa parte também, que é dessa criança interna, onde ficam as emoções que a gente trouxe, né? Como as crianças sentem bastante, né? Então a gente tem também essa parte dessa criança interna, então quando a emoção é acionada, a gente tá na criança, né? Mas tem também uma parte adulta, uma parte do presente, uma parte que olha e fala, isso vai dar merda, melhor não, sabe? E aí é esse adulto que a gente aciona nesse momento. E aí esse adulto vai pensar, nossa, será que se eu falar assim, ou se eu agir assim, vai dar bom ou vai dar ruim? Então, o caminho é sempre puxar pro presente e pra relação com aquela pessoa. Porque, por exemplo, pra que eu vou falar pra aquela pessoa que eu preciso resolver esse problema, que eu não gostei que ela fez aquilo que ela tá fazendo tá me irritando no trabalho do teatro, né? Por que que eu vou levar isso pra aquela pessoa? Uhum. Né? O que vocês acham?
Ai, eu acho que são situações, né? Eu pelo menos tento racionalizar bastante algumas coisas em alguns momentos. Que em outros eu estou na hora mesmo, é isso aí. Mas sempre tem um pensamento depois, mesmo quando eu estouro. E eu acho que também a conversa, na maioria das vezes, é esse ponto, né? De, pô, mano, vamos dar uma organizada nisso aqui, porque não tá dando pra você chegar a 10h30, porque a gente vai quase 10, saca? Uhum. Porque isso são pontos
combinados,
né? Eu acho que a gente do Quarentena, né? Do grupo de teatro que a gente participa, a gente tem um pouco dessa regra de pontualidade bem forte, assim. E um tempo atrás isso ficou muito ruim, tipo assim, tem essa data, tem esse horário, não sei o que lá. Então isso causava uma ansiedade muito grande. Aí depois a gente falou, não, gente, peraí, a gente precisa acalmar.
Pode ser um pouco mais flexível.
Aí tipo, aí a gente ficou muito relaxado. Aí ficou 8h80, né? Aí depois a gente começou a entender que não, calma aí, tem que ser mais leve. Hoje eu sinto que a gente tá numa vibe muito melhor, mas assim... E isso é tempo de grupo.
E isso é muito legal, porque assim, primeiro que vocês são um grupo, né? Então o grupo ele vai ter uma dinâmica muito diferente do indivíduo sozinho, né? E vocês experimentaram os dois extremos, o que é muito importante pra qualquer mudança nas relações, né? Eu fui pro extremo da muito rigidez, né? Preciso ser pontual pra... Ah, foda-se, né?
Foda-se.
E aí precisa experimentar os dois lados pra ver o que funciona melhor pro grupo, né? Qual a dinâmica fica mais confortável pro grupo, né? E aí acho que o que a Ana perguntou é muito importante de refletir, eu vou deixar ela falar, mas assim, por quê? Com qual propósito que eu quero mudar e que eu quero conversar com o outro e contar pra ele do que eu tô sentindo?
Mas é esse lugar, tipo, às vezes se o propósito é esse, tentar trazer uma melhora pra nossa relação, tanto minha quanto a dele, tipo, porque eu também terei que escutar ele, né, porque talvez ele possa ter algum problema comigo, essa pessoa, ou ela, enfim, e aí eu acho que o porquê de levar seria isso, tipo, eu não sei se era pra responder essa pergunta,
mas eu tô respondendo,
porque, tipo assim, eu acho que a melhor coisa é conversar, cara. Tipo, eu sempre achei que é isso. Tipo, eu tento estabelecer isso em todas as minhas relações. Isso eu aprendi com o teatro, assim, porque o teatro é um bagulho muito louco. Ele é ele vai pro extremo de lá, pro extremo de lá, e daí a gente se acerta. Uhum. Aí, tipo assim, semana que vem vai ter uma nova questão. Uhum. Tipo, se essa semana foi o horário, semana que vem é a organização desse espaço. Uhum. Aí, se não é organização mais, é agenda. Uhum. Aí, se não é agenda mais, é financeiro. Então, tipo assim, fazer. Alguma coisa
sempre tem.
Vai brotar semana que vem, cara, que vai me dar uma ansiedade na hora.
Mas é, o que eu tô trazendo, assim, é que a gente só faz isso porque aquela pessoa é importante pra gente.
Nossa.
Senão a gente não faria. Senão a gente olhava e falava, ah, tô nem aí, né?
Que eu que me vi, né? Sozinho.
E não só do outro ser importante também, né? O projeto, né, é importante pra vocês, né? É importante que ele aconteça. Então, assim, é uma coisa que eu acho legal até compartilhar, que eu e a Ana, enquanto a gente trabalha separado, mas a gente tem muitos projetos juntas. Então, a gente também tem que, tem hora que a gente tem que falar assim, peraí, ou você não tá dando foco nisso, vamos voltar, porque isso é muito importante pra mim. Você quer voltar a fazer isso? Né? Isso já aconteceu entre nós duas. Aí eu, por exemplo, a Ana já falou isso pra mim, eu falei, nossa, realmente, não tô dando energia nisso, e isso é muito importante pra ela, eu quis entrar nessa com ela, e, nossa, peraí, também é muito importante pra mim, né? Então eu acho que é isso, eu falo pro outro porque ele é muito importante pra mim e porque o que a gente faz junto é muito importante.
E aí vem essa forma de falar, né, porque na hora que a gente olha e fala, nossa senhora, que saco, porque não sei o que, como que fez isso, como é que fez aquilo, nossa, já falei 3 vezes que não sei o que, e vem aquele tanto de coisa, né, e aí se eu for pro lado dessa emoção, que eu acho que ela tá mais vinculada à raiva, né,
uhum.
Como que eu vou conversar com essa pessoa pra eu contar do meu desconforto e a gente conseguir resolver isso, né? E aí, nesse movimento da raiva, eu esqueço que eu tô criando um projeto, que a gente tá junto e que eu gosto muito dessa pessoa, por isso a gente tá junto, né? Por isso eu escolhi essa pessoa pra estar junto comigo. Então, esses aspectos, eles são importantes pra gente puxar justamente a frase que eu falei no começo, né? Que é o amor. Então, a gente esquece que a gente tá ali por amor, né? Que a gente tá nessa relação por amor. E aí, quando a gente puxa o amor e fala, nossa, peraí, eu não preciso ser agressiva, né, nesse relacionamento. Eu posso contar que tá ruim, posso contar o que tá trazendo desconforto, né, pra gente resolver. E aí a gente fica bem.
Eu queria dizer também que pra gente não matar o outro, é muito importante a gente não deixar que haja uma liberação do porte de armas aí. Eu acho que começa
nossa,
por aí, né?
Nossa. Deixar
esse meu adendo. Eu acho que começa a partir daí.
Né? Que tempo pra ser psicólogo.
Que
tempo é esse? Tá difícil.
Façam psicólogo.
Façam terapia.
Façam terapia.
Façam terapia, gente. Assim, vocês estão precisando. A gente tá precisando.
Todo mundo.
Gente, e falando nisso, vamos à questão que eu acho que tá todo mundo esperando. Quer ir, Eduardo?
Sim!
Hora da treta.
A grande pergunta é...
Eu vou colocar um fundinho de brilho.
Psicologia ou coach?
E aí? Gente, como é que... O que vocês têm pra falar dessa, sei lá, heresia que tá vindo aí?
E muito grande, com muita força.
Sim, eu acho que eu vou voltar com uma pergunta.
Ah.
Por que que tem que ser psicologia ou coach? Parece que se um pra um existir, não pode existir o outro, né? Começa partindo dessa pergunta.
Eles podem muito trabalhar juntos de mão dadas e shallow now?
Você acha que sim? A gente devolveu quanta pergunta.
O jogo é muito da complicado, pergunta, porque né? Assim, tenho amigos, conheço pessoas que viraram coach, né? Acho que todo mundo tem aí alguém conhecido que virou coach.
É só matar, mano.
Eu penso, assim, que antes da profissão existe uma pessoa.
Uhum.
Então, a gente também precisa olhar pra essa pessoa, né?
Sim.
Porque o profissional de coach, o profissional de psicologia, o profissional de terapias outras, né? Esse profissional, ele só vai ser bom diante da pessoa dele, sabe? Ele pode ter todos os... Tem uma frase, né, do Jung. Conheça todas as teorias, saiba de todas as coisas, Mas se você não for uma alma humana pra tocar uma outra alma humana, nossa, não adianta nada, né?
Sim.
Assim, no geral é isso.
Parafraseando, não é assim.
Então, assim, é essa a questão. Então, eu acredito que o problema, né, se tiver um problema nessa história, ela não tá na profissão, ela tá nas pessoas. Então, eu conheço coaches ótimos, terapeutas ótimos, psicólogos ótimos, e conheço coaches horríveis, psicólogos horríveis e terapeutas. Uhum. Assim, na minha visão, claro, também, né?
São de pessoas pra pessoas.
Mas eu acredito que é mais uma questão de pessoa, porque nós somos seres humanos. A gente tem uma coisa mais complexa que ser humano. Não dá pra gente cuidar de um jeito só.
Sim.
Não dá pra gente, ah, vai no psicólogo que você vai resolver todos os seus problemas.
E como
vai
se a gente tivesse a resposta, né?
Isso, sabe?
Eu acho que o maior problema do coach em si é a falta de uma... Como é que fala? Não é oficialização da profissão.
Sim,
eu esqueci a palavra. Mas quando... Essa profissão, ela não tem um embasamento ético por trás. Uhum. Regras, um código de ética, né? Igual o psicólogo tem.
Sim.
Então é isso que eu acho que falta, né, na profissão.
É o que eu fico pensando também. Porque, assim, eu acho que esse lance do coach, né? Treinamento em si, enfim, essa... Isso que tá surgindo aí, sempre, não é que tá surgindo, acho que sempre existiu, assim. E eu gostaria de usar eu como exemplo, que, por exemplo, ontem eu tive uma apresentação com alguns alunos de periferia.
Uhum.
E hoje eu dei uma aula gratuita, várias aulas gratuitas, um curso gratuito de teatro pra eles. Eles tiveram uma apresentação e, assim, obtiveram um desenvolvimento artístico muito bom. E com certeza isso pode, sei lá, vir para a profissão deles. E eu poderia chamar isso de coach, sei lá, um coach cênico. Nossa, vou adotar.
Mas vai aí... ganhar, já pode aumentar R$200 essa hora.
Exatamente. Mas aí eu acho que é isso, sabe? Tipo, esse lance das pessoas se ajudarem, se incentivarem, mostrarem caminhos, essas coisas, eu acho que sempre existiu.
Uhum.
O problema é que eu acho que quando isso foi interligado a um nome... e não se estabeleceu uma regra para que isso acontecesse. E aí algumas faltas de responsabilidades começaram a acontecer, né?
Isso, tipo, eu faço um curso de um final de semana, eu tô capacitado para cuidar de uma pessoa, de todas as demandas, fazer um processo, né? Pode ser que em algumas áreas eu até esteja preparado para lidar, né? Mas eu saber também o meu limite enquanto coach, né?
Sim.
Que tem coisas que eu não vou conseguir lidar se eu não aprofundar, se eu não estudar mais, né? Porque a gente, psicólogo, né? Fiz 5 anos de faculdade e acabou pronto, né?
Não.
É uma constante pesquisa. Sim. Uma constante estudo.
E é uma coisa que, tipo assim... Eu, pelo menos, com 6 meses de psicologia, eu não gosto de ficar falando muito, porque, tipo assim, é muito pouco, mas eu acho que vocês sabem que é muito amplo também.
Uhum.
Cara, tipo, eu consegui entender que, mano, tipo assim, isso aqui não tá fechado.
Não, nunca vai ter.
Entendeu? Não tá fechado. E aí, tipo assim, e tudo ainda é em campo de hipóteses, não tão hipóteses, mas é tipo... Cada cabeça é uma, cada pessoa é um. E aí, tipo assim, passam gerações, séculos e, tipo... Isso aqui vai mudar, cara, entendeu? Essa teoria aqui já não cabe mais. Eu lembro de muitos professores meus passando Freud, falando assim, olha, isso aqui que ele dizia já mudou. Tipo assim, não.
E aí a gente tem a psicanálise contemporânea, né, que vai trazendo novos olhares. Eu acho que é isso, assim. E até um conflito, acho que dentro da psicologia, né? O conflito entre as abordagens teóricas, né?
Sim.
Eu acredito nisso, eu tenho esse olhar sobre o ser humano, aí o outro vai ter outro. E às vezes tem até intrigas entre, né, as abordagens.
Uhum.
Mas eu acho que é isso, porque o ser humano é muito complexo.
Sim.
Né? E aí eu acho que quando a gente se vincula a um psicoterapeuta, ou até mesmo eu enquanto psicólogo, eu tenho que achar uma teoria que faz sentido pra mim.
Sim.
Né?
Eu acredito que isso em tudo, né? Tipo,
sim.
Isso aqui tem que fazer parte
aquilo
de mim pra
ressoa,
me internalizar,
né?
Isso.
Até a gente pensando nas emoções, também tem que ressoar.
E aí até os próprios, sei lá, atendimento, ou pessoas que vão vir pra gente, pra gente, eu sou psicólogo. Isso é pro mundo aí, né? Pra que as pessoas também. Eu vejo muita gente falando, eu fui no psicólogo, achei muito ruim e tal. Mas, tipo, às vezes é a profissional
abordagem.
Que você foi, a abordagem, a forma. Enfim, procura outro, cara. Você vai encontrar alguma coisa legal aí que te agrade, que. Sei lá, que te faça feliz.
Te represente,
te
também.
Represente.
Sim,
e te ajude aí.
Né? A terapia é cuidar de si, né? E aí, quando eu tô cuidando de mim, é só quando eu vou no psicólogo?
Nossa.
É.
Né?
Pois
então,
é.
Então, assim, tem muitas formas de a gente cuidar da gente, sim, né? E a gente vai no psicólogo também, quando a gente precisa da ajuda desse profissional. Sim. Que ótimo.
É, né? Tem pessoas também que só vão ao psicólogo quando estão com os problemas, assim, né?
Extremos.
Estourados, extremos. É muito bom a gente, né, se manter nesse estudo diário e nessa, nesse entendimento, né?
E até se estudar, eu acho, né, cara?
Sim.
A gente tem que voltar ao conhecimento um pouco pra gente também, porque...
Essa eterna análise.
Tá tudo muito externalizado, né? A gente tá pouco tempo parando e olhando pra mim falando, putz, e essa dor na coluna aqui? É um estresse, é um quê? O que que tá rolando?
Eu mesma, todos os dias.
Eu mesma.
Essa dor aqui.
Ah,
e esse infarto que eu tô tendo aqui?
Nossa, eu no teatro essa semana, gente, tô com uma dor, acho que é infarto.
Meu Deus do
céu. Era um gás.
Ou só estresse.
E até engraçado vocês fazerem isso enquanto atores, né? Eu tava conversando com a Nora essa semana. Eu não sei se vocês estão sabendo sobre a novela das nove da Globo. Eu não sou de assistir novela, não gosto, né? Mas a minha irmã é viciada. E aí ela começou a contar e tal da novela e eu me interessei um pouco pelo assunto. Só sei que estavam fazendo uma entrevista com a Juliana Paes, Ana Maria Braga.
Uhum.
E aí lá o ponto era que a personagem da Juliana Paes é uma mãe super cuidadosa, que venceu na vida, rica agora e tudo mais. E a filha dela é basicamente uma psicopata. E a filha dela tava ficando com o marido da mãe e ao mesmo tempo tava tentando dar o golpe na mãe pra pegar todo o dinheiro dela. E aí a Juliana Paes começou a contar de uma cena que teve essa semana que ela foi e deu um tiro. A mãe, a Juliana Paes, deu um tiro na filha. E o quanto isso foi muito intenso pro corpo dela, né? O quanto ela sentiu todas aquelas emoções daquela cena, né? E o tanto que depois ela teve que entrar no camarim e chorar, né? Porque ela não deu conta, foi muito intenso. E eu acho que isso é um aspecto muito importante da gente entender sobre as emoções, que elas têm um aspecto que é inconsciente.
Uhum.
O meu corpo, ele não entende o que é verdade e o que é mentira, o que é uma invenção da minha cabeça e o que é concreto.
Nossa.
E real. Então, quando eu tô vivendo, enquanto um ator, né, vocês vão saber falar melhor sobre isso,
a gente acessa alguns lugares.
Isso, eu acesso e meu corpo acredita que aquilo que tá acontecendo é verdade.
Sim.
Eu realmente fui traída pela minha filha, né, ela fez isso comigo, eu dei um tiro no meu marido. Então, demora um tempo até meu corpo voltar e entender que aquilo era uma atuação. Né?
Tem uma professora minha que ela apoia muito que todos os atores tinham que ter consultas regularmente com psicólogos.
Uhum.
Ela falava isso de uma forma engraçada, mas assim... Mas ela dizia uma coisa que era muito importante, assim. Eu acredito que todo mundo deveria ter consultas periódicas com psicólogos, né? Porque a sociedade que a gente tá vivendo não tá fácil. Mas ela dizia que especificamente atores, porque ela dizia um negócio que era muito interessante. Porque todo jogador de futebol, ele sempre faz consultas com os seus médicos, com os seus, a galera que vai cuidar do físico, com seu coach físico.
Às vezes tem um psicólogo ali atrás fazendo um trabalhinho também.
Um psicólogo também. Mas, tipo, o ator, ele trabalha totalmente com o pensamento, com... E
a
isso vai pro registro do corpo e tal. E a gente precisa, né, desse momento do cuidado também, né? Porque o nosso material de trabalho é o nosso corpo, né? Então, tem que ter um certo cuidado com isso, né? Eu ainda não consegui fazer isso.
Recomendo,
né? Eu acho que, sei lá, é o melhor caminho.
E às vezes eu acho que tem essa ideia de que ainda fazer psicoterapia é uma coisa muito inalcançável, né? Eu acho que isso é o grande problema, que é uma coisa assim que é só pra gente rica, né, e elitizada. E hoje tem tantas formas, né? Primeiro que a Ana falou dessa questão de que se cuidar não é fazer só psicoterapia, mas também de que muitos psicólogos estão aí pra mostrar trabalhos sociais, né?
Sim.
Que fazem atendimentos com outros valores, né? E assim, tentando trazer mais pro âmbito social mesmo essa terapia. Porque o que adianta a gente ficar só ali no campo científico da coisa,
sim,
né?
Sim.
Então, é, o que que vocês sentem quando vocês escutam o não?
Dizer não.
O não, cara. Eu acho que eu já tô acostumado. Eu acho que eu já... Eu me sinto uma pessoa... Eu acho que é um pouco, sei lá, de ego, mas... Eu me sinto uma pessoa... Consigo, tipo... escutar bastante. Eu estouro muito, mas depende dos momentos de ansiedade da vida. Mas eu acho que eu consigo me equilibrar, assim, no máximo que eu consigo. Eu sempre tento, tipo assim, beleza, é isso aí, vamos lá e bola pra frente. Eu sempre tento me acalmar, porque senão eu morro também. Uhum, então acho que eu já tô trabalhando bem com não.
Assim.
Uhum. Receber ou não, pra mim, é mais confortável do que eu dizer ou não.
É, eu concordo.
Porque pra mim dizer ou não, olha... Ele sai rasgando. E às vezes não é nem por uma questão de, tipo, eu só querer. Talvez não, eu não queira, mas é porque eu quero. Às vezes são experiências, então eu vou ter a oportunidade de uma experiência. Que talvez vai ser uma experiência horrível. Mas eu fico com esse receio, às vezes, de dizer ou não e perder essa oportunidade. Às vezes eu falo, poxa, um não ali caberia. Mas eu só fui saber depois também.
Sim.
E é bem nesse lugar.
Sim. Eu acho que ouvir o não... Não sei, eu acho que também no mesmo lugar do Jeff, eu acho que é um lugar que você tem que, depois de ouvir o não, você tem que, tipo, observar se aquilo foi um não pro bem ou um não pro mal, sabe? Tipo, porque às vezes o não que você ouviu pode te levar a um lugar melhor, sabe? Então, tipo, é você conseguir absorver aquilo e ver como você pode mudar pra aquilo ser... Pra aquilo ser bom, sabe?
Uhum.
Ficou confuso, mas...
Sim,
pra não... Tipo, não levar o não como uma coisa só negativa, sabe? Porque não é.
Uhum.
Pode ser uma coisa positiva também.
Eu acho que, assim... Pra mim, o não, ele não ressoa tão forte assim. Que eu acho que eu não crio tantas expectativas também, assim.
Não, é expectativa.
Coisas que eu vou fazer. Não sei se é muito ceticismo, muito cético, assim, mas, tipo... Sempre que eu vou fazer uma proposta, alguma coisa assim, eu já vou, tipo assim, ah, pode ser que essa pessoa não tenha tempo, ou sei lá, que ela não possa fazer isso, ou... Enfim, whatever, pra todas as situações da vida. Eu já vou pensando que, tipo, ah, beleza, eu acho que isso pode acontecer, então acho que essa expectativa pra mim do não, assim, não vai tanto. E eu já, depois de tanto tempo trabalhando no teatro, eu aprendi a dizer não também, então é tipo assim, porque tem gente que... Eu trabalho com você,
uhum.
Te amo, te adoro, vamos comer uma batata.
Coma uma batata.
É muito legal esse assunto. Eu tenho uma professora que ela traz assim, que a gente precisa, na verdade, agradecer quem fala pra gente não.
Uhum.
Porque é muito fácil dizer sim.
Sim.
É muito fácil a gente falar, tá bom. Né? E aí, voltando para a questão do tempo do outro, pensando que, vamos supor então que alguma coisa emocionalmente forte aconteceu dentro de mim com uma certa pessoa e aí eu vou falar para ela que aquilo tá difícil, que aquilo tá ruim, que eu não gostei. E aí, quando eu vou dizer isso, muitas vezes eu só jogo aquilo naquela pessoa para ela resolver, né? E o caminho do adulto que eu tinha trago, né, é justamente, antes de fazer isso, perguntar. Será que tem como, né, a gente falar de uma coisa que foi emocionalmente forte pra mim, né? Tem uma coisa aqui que tá me incomodando, que eu queria muito falar. Você pode falar agora? Né? Porque a gente puxa a pessoa pro adulto e a gente puxa a pessoa pra ela também olhar pra você e falar, será que eu tô pronto pra ouvir? Né?
Uhum.
Então, quando aquela pessoa fala, não, agora não, pra ela foi muito difícil.
Nossa.
Pra ela foi muito difícil olhar e falar assim, nossa, aquela pessoa vai falar uma coisa que é muito importante e eu não vou conseguir ouvir agora, eu vou ter que falar não. Então, muitas vezes a gente escuta o não e fica puto da vida, né? E na verdade é outro caminho. Pra aquela pessoa foi difícil, foi genuíno, é genuíno ela ter dito não pra você. Ela virou e falou assim, olha, agora eu não consigo ouvir, pra eu te ouvir de verdade eu vou precisar de um tempo.
Que é a prova maior de sinceridade que a pessoa falar um não pra você, gente. A gente acha que a pessoa ela tem que estar sempre disponível, né? E a gente cria uma certa expectativa. E o não realmente é um presente, né? A pessoa ela tá sendo mais sincera possível com você. Eu não dou conta disso, né? E não só pra conversar, mas pra outras coisas, né? Eu não posso agora, né? Eu tenho meu limite.
Uhum.
A pessoa que se conhece, ela sabe o seu limite, né?
Sim.
Até onde ela consegue ir.
Pedir uma ajuda, né? Às vezes eu quero alguma coisa. Pra mim já é muito difícil pedir ajuda, né?
Uhum.
Aí eu vou nossa, será que tem como você me ajudar com uma coisa que tá muito difícil? Nossa, tô precisando de um abraço, tô triste, tô precisando de um ombro pra chorar, né? Será que você pode me dar esse ombro? E daí a pessoa fala, nossa, não posso. Então, assim, essa é a questão. Esse é o presente, porque Sim. se ela falasse, tá bom, eu dou o ombro, mas eu não quero dar, aí você vai chorar no ombro daquele ombro espinhoso, sabe? Aquele ombro... Não vai ser legal. Então, isso permite com que a gente, então, encontre a pessoa que realmente, digo, sim, genuíno, pra realmente chorar naquele homem de verdade, sim. sabe?
Nossa.
Então, é muito isso.
Tenho algumas perguntas mais pessoais, assim.
Pode perguntar.
Vou usar o podcast já pra me consultar. Não, mas é brincadeira. Eu fico pensando em outros campos da psicologia, assim, né? Campos de trabalho. A gente tá sendo bombardeado essas últimas semanas e... Enfim, eu pelo menos que assisto muito série, filme... O lance da criminologia, por exemplo, tá em muito alto de ser comentado, assim. E alguns outros assuntos que eu vejo que, tipo, às vezes a psicologia tá adentrando. E mais, às vezes, mais a psiquiatria do que a psicologia, né? Mas, tipo, quais que são essas áreas que a psicologia pode expandir, assim? Porque eu vejo que é um tema que tá crescendo muito. Principalmente eu fui ver uma palestra na Unifrance esses tempos atrás, porque eu adoro criminologia, por exemplo. E aí a gente tem, por exemplo, algumas coisas que a psicologia já atua e já ajudou muito, né? Por exemplo, o nome de dar o nome a serial killers, né? Tipo, é esse nome, serial killer. Não existia, né, esse entendimento. Não existia o entendimento que um psicopata existe, que ele pode matar várias pessoas ao mesmo tempo. Nossa, tá um papo mais pesado. Mas tudo bem. Mas assim, pra mim, pelo menos, é uma área que, sei lá, eu acho que quando eu voltar a cursar psicologia, eu posso ser uma coisa que assim, putz, eu acho que eu tô querendo dar um passinho pra cá. Tipo, como vocês conseguem falar um pouco mais sobre esses outros campos? Ou vocês não têm conhecimento, assim? Como é que tá?
Lembrando que nenhuma pessoa foi morta nesse podcast.
Ainda.
Eu acho que, assim, eu não vou saber falar em específico, né, das áreas, como que é essa atuação, mas acho que as áreas que a psicologia trabalha são muito amplas, né?
Gente, a psicologia cabe em qualquer lugar.
Em qualquer lugar, porque a gente tá falando de ser humano, onde ser humano tiver, a gente cabe, né? Então, a área da criminologia, dentro de empresas... Nossa, tem tanta coisa, né? Eu nem consigo pensar. Escola, né? É uma coisa que até eu acho que em toda escola tinha que ter um psicólogo.
Pelo menos um, e olha lá, acho que tem mais.
Hospitalar, né? E mesmo na própria área da saúde como um todo, né? Que não é só hospital.
E as formas de trabalho, né? Em grupo, individual, casal. Nossa, tem N formas.
Isso, né? Até dentro da universidade mesmo, né? De ter psicólogos ali trabalhando em prol dos estudantes. Acho que dá pra fazer muita coisa. Muita coisa.
Mas, assim, nesse campo da criminologia, penso eu que talvez algo como psicologia forense, né?
Teria
mais a ver.
É a forense.
Que não é uma área tão assim, pelo menos no Brasil, né? Não tem muito campo.
Pelo menos na minha cidade...
Eu sinto que a psiquiatria entrou mais nessa, né? Pelo menos a maioria das vezes que eu... É porque eu tô vendo muito.
Já até sei qual série.
Não.
Netflix.
Não, eu com certeza eu vi Mindhunter. Mas assim... É sensacional. Mas eu sou... Eu acho que eu sou um apaixonado por psicologia. Eu sou um apaixonado por ser humano, né? Então, por isso que eu estudei teatro. Por isso que eu continuo nessa luta. E essas coisas são fascinantes, assim, pra mim. E eu adoro esses temas que, tipo assim, ninguém quer tocar.
Uhum.
E tipo assim, peraí, mano, a gente tem que estudar isso aqui, saca? Tem que ser falado, sabe? Uhum. Tipo, existe um gráfico aqui que tá mostrando que existem pessoas que, tipo, enfim.
E pra falar de coisas profundas, eu preciso também ter essa abertura comigo mesma, de conseguir também acessar coisas profundas em mim. Se eu não consigo acessar isso, eu não vou conseguir também falar pro outro de coisas profundas e tocar em assuntos profundos. Né?
Principalmente o lance da psicologia da forense, que eu acho sensacional, assim, que é isso, tipo, vem cá, vamos te dar uma forma, uma vertente de um pensar aqui, pra que você tente entender o que aconteceu aqui, né?
Por que aconteceu?
Vamos estudar melhor essas pessoas, em vez de só jogar elas na cadeia e pronto. Isso. Tipo, o que dá pra gente fazer?
Nossa, psicólogo dentro do ambiente carcerário, assim, eu acho que é fundamental, assim, tinha que ter muito mais.
Sim.
E eu admiro muito profissionais que fazem isso, né?
Porque... Ai, obrigada. Já me formei agora.
Mas tem também essa área, né, da psicologia forense, criminal, assim, o pessoal que vai trabalhar pra, sei lá, FBI, esses lugares, eles também têm um jeito de ler, né, uma... Não sei se entra na psicologia corporal,
comportamental,
né? Mas uma leitura facial, tem muitos desses estudos, da leitura facial, da leitura do corpo, o que que essa, quando a pessoa olha, né, e ela olha na filmagem daquele crime, e aí mostra o rosto do suposto psicopata, daí ele faz a leitura. Eu gosto disso também, eu não entendo muito.
Nossa, que doido, é muito interessante.
Você faz um pouco, né, de leitura corporal também.
É, eu faço leitura corporal, mas é clínica, é, não é voltada pra isso.
Ai, gente, eu sinto que ainda é um campo, tipo, vou ter muito trabalho, sei lá, pra entrar, principalmente depois de ter estudado, né? É, porque o meu sonho é voltar. Ano que vem eu tô aí de volta. É, mas eu sinto que, sei lá, dá um negocinho aqui.
Assim.
Tipo, vamos lá
então
que isso aqui vai ser gostoso.
Que negocinho que é esse?
Voltando
pra
casa. Opa! Vamos estudar esse negocinho.
Porque o Jeff tá aqui falando assim, nossa, me dá uma ansiedade, né? Me dá um negocinho.
O que
significa eu ansiedade?
Eu tenho uma pergunta. Tipo, já que a gente voltou no assunto das emoções.
Eu queria falar do meu negocinho, cara.
Não, pode falar então.
Não, tá de boa. Eu acho que o negocinho é de entusiasmo mesmo, assim, sabe? Eu tenho um negócio, tipo assim. É, uma alegria, pô. E aí, tá vendo? Viu? Eu precisava falar do meu negocinho.
Ai, que bom.
É porque, tipo, tudo que eu vou fazer é isso, tipo, caralho, mano, vamos lá.
É um negocinho.
É sempre assim, tipo, do nada eu acordo, tô tomando banho, eu penso que eu quero fazer teatro de boneco. Então, tipo assim. Eu enfio a cabeça num livro de teatro de boneco, eu vejo 3 mil vídeos, aí eu faço meu teatro de boneco. Uhum. Então, tipo assim, é sempre assim, tipo, minha loucura é de semana a semana.
Entendi.
Semana que vem eu não vou estar gostando mais de criminologia, vou gostar de outra coisa. Pode ir lá pra essa pergunta.
Pode ir lá. Tipo assim, ó, quando a gente tá sentindo alguma coisa que a gente não sabe dizer o que é, vocês acham que, tipo, pode ser importante a gente tentar definir isso pra gente mesmo, tipo... Ou, por exemplo, relacionar isso com alguma cor ou alguma coisa assim. Ou dar um nome que não seja o nome certo. Tipo, eu falo, ah, o que eu tô sentindo é, tipo, eu vou dar um nome de, sei lá, escada.
Uhum.
E aí, tipo, sempre que eu sentir isso, eu vou saber que isso
é escada.
É escada. Só que, tipo, às vezes vai vir de outra forma, sabe? Mas sempre.
Eu só complementando a fase, a pergunta. Você acha que é importante? Não. É necessário. É mega necessário. Sim, é esse o caminho.
Sim. E aí, assim, quando eu dou um nome, mesmo que não seja de uma emoção, eu tô dando um significado. Quando eu dou um significado pra coisa, eu entendo o tamanho, o tanto que ela me influencia, né? O que pode provocar isso. Ah, o que me provoca que sempre que eu tô em casa, eu sinto a tal da escada no meu corpo, né?
É
o que tá provocando, né? Eu acho que vem até antes o questionamento. O que provocou esse sentimento, né? E quando a gente fala, né, que na AT a gente define 5 emoções autênticas, é pra dar um norte, porque cada uma dessas emoções autênticas, elas têm uma função. Uhum. Então, se eu consigo definir que é amor, que é raiva, que é tristeza, raiva normalmente é porque eu fui contrariado e eu preciso conquistar alguma coisa que eu perdi, né? A raiva é o que me impulsiona pra vida. Por que eu tô sentindo raiva disso, né? A tristeza normalmente é quando eu perdi alguma coisa, algum sonho, algum objetivo. O que eu perdi, né? Então, eu consigo e de encontro com o propósito daquela emoção e cumprir aquele propósito dela, né? Pra que que ela veio? Pra eu conseguir sair dessa emoção e fazer diferente da próxima vez, né? Sim.
Então, além de entender o que eu tô sentindo, né? Eu preciso também fazer alguma coisa com isso. Senão, eu só guardo no meu corpo e ele vai acumulando aquela energia. Porque tem uma carga energética, né? Emoção tem uma carga energética e o palco dela é o corpo.
Nossa!
Vou até anotar essa
fantástico.
Frase.
Fantástico, vou tuitar.
Vai ser o nome do meu próximo espetáculo.
Então a gente precisa fazer alguma coisa com isso, né? No palco vocês, se comparado, tá bom? Vocês se comparado no palco. Mas o palco ele precisa de estar em movimento, né? Senão é só um pedaço de madeira parado ali, né? Só tem alguma coisa rolando ali.
É, senão. Senão é o Teatro Municipal de Franca.
Nossa.
Momento Diquinhas Nanaíras.
Agora a gente chegou no nosso quadro de indicações, onde a gente pode indicar livros, filmes, séries, as séries da Netflix que a gente ama. Pode indicar também molhos, que a gente ama também, comidas, eu adoro indicar comida. Nossa, eu já vou indicar o Lugs e a mostarda, como é que eles têm, é muito genial. Mas falando sério, mas também a Lugs é sério também. Eu gostaria de indicar uma série da Netflix que se chama Tabula Rasa. É uma série pouco vista, é aquelas séries da categoria lá assim, séries pra quem gosta de psicologia. tem essa aba
tem
lá.
Tem essa aba.
É maravilhosa, você não tem noção. Aí, tipo assim, eu descobri essa série que é tipo, ninguém conhece, e é uma série sensacional, que trabalha, é uma moça que perdeu a memória depois de um acidente, só que ela é a única testemunha de um crime. E ela precisa se recordar, ela é forçada a se recordar das coisas para que esse crime se solucione. Então, assim, é sensacional a série. Ela tem algumas quebras muito lindas, assim, algumas cenas que, assim, uma obra de arte à parte, assim, sabe? Com simbologias ao tempo, com areia, com porcelana, que tá tudo ligado ao tempo, enfim. Loucura, gente, é muito bom. Quem quiser, assista. E assistam Mindhunter também, porque puta que pariu, né? Que série fantástica.
As suas indicações.
Lá, minhas Karen, indicações. Tá. Eu vou indicar um artista que ele chama Naldo Júnior. Naldo Júnior. E ele desenha e escreve, e aí, tipo, sigam ele no Instagram. A página dele é muito incrível. E é isso, galera. Ele é muito incrível, sério. Sigam.
Eu vou indicar o filme que a gente comentou no começo, Divertidamente, que eu amo. E eu vou indicar também o vídeo da Jo Choat, que chama Pira do Corpo. Eu indico o Jo Choat inteiro, mas o Pira do Corpo
muito
é muito bom.
Inclusive, eu acho que ela tá gravando podcast agora.
Tá, tá
vendo?
Ela tinha uns programas do GNT, junto com o GNT de podcast, agora não sei se ela tá sozinha.
Eu acho que ela tá entrando no rolê sozinha.
É.
Ela é fantástica.
Eu posso indicar três coisas?
Pode, por favor.
Quatro.
Tá. A primeira delas que eu vou indicar sobre molho é que em Uberlândia. Em Uberlândia, gente, porque eu e a Laura moramos lá.
Sim, tem esse detalhe.
Todos os lugares que você vai tem molho de alho. Independente de onde você tá. Você tá no restaurante chique, tem molho de alho. Você tá no lanche podrão, tem molho de alho. Então, assim, eu amo aquela cidade.
Vamos pra Uberlândia comer molho de alho.
Vou roer unha, molho de alho.
Imagina, a gente vai pra lá, come um pão de queijo com um molho de alho e volta.
Eu acho que é um super rolê.
E toma Guaraná Mineiro, porque Guaraná, não sei se vocês já experimentaram o Guaraná Mineiro, que é melhor.
Acho que não.
Sei. Nossa, gente, precisamos.
Gente, é verdade.
Mas não tem aqui em Franca.
Olha lá.
Que absurdo.
Gente, vocês são privilegiados, vocês moram em Minas.
Então,
pão de queijo.
Gente, Minas, pão de queijo. Eu sou metade.
Eu indico Minas.
Eu indico Minas.
Minas é bom pra arte, cultura, pra comida. Sim. Minas é sensacional.
Isso.
Só pede pra Bahia. Porque Bahia, pra mim, é o coração.
É o coração do Brasil.
Não tem como. Mas é isso.
Mas a segunda indicação é a youtuber Flávia Kalina, Eu indico muito ela, assim, de olho fechado. Ela é uma mulher, né? Ela é pedagoga, se eu não me engano. Ela trabalha com, basicamente, com educação infantil, né? Não sei se ela, de fato, é pedagoga. Mas, então, ela vai falar muito sobre essa educação infantil, como a gente cria crianças, né? E um dos temas mais fortes dela, assim, do canal dela, ultimamente, tem sido as emoções. Como lidar com emoções, principalmente quando é uma criança. Porque Sim. aqui a gente tá falando de adultos que conseguem racionalizar, né? E quando é uma criança, né? Então eu adoro. E muitas coisas que ela fala sobre a gente fazer com uma criança serve muito pra gente, porque quando a gente tá nas nossas emoções, eu tô na minha criança interna. Então é muito legal os vídeos dela. Só que colocar lá, Flávia Kalina Emoções, que vão ter vários vídeos que ela fala sobre emoções. E eu acho que a terceira indicação é sobre o nosso workshop. Então, foi ontem nosso workshop aqui em Franca, que é o workshop Cuidando das Emoções, né? A gente fala o dia inteiro sobre emoções, a gente faz vivências e é muito, nossa, é muito gratificante, né? Foi a quarta vez que a gente deu esse workshop, a primeira vez aqui em Franca ontem. Mas a gente está disponível para fazer novas turmas aqui em Franca de novo, então...
Aqui no Nulo, inclusive.
Aqui no Nulo, inclusive. Então, quem quiser, é só procurar a gente, né? A gente tem as redes sociais também, né? Que é psi.leticiaor e...
Psicóloga Ana Laura.
Não, é psi.analaura.
Psi.analaura?
É,
tem rodovalho?
Não sei.
Eu vou procurar aqui.
Eu acho que também não sei o meu, não.
Mas, então, assim, quem quiser só procurar, formar turmas. Se tiver uma turma de até umas 7 pessoas, 8 pessoas,
nossa,
dá pra
nossa,
gente
arrasou.
Vir.
Massa, que massa.
Foi muito gratificante. A gente volta com certeza. Adorei a cidade, primeira vez que eu venho.
Sabia.
Gostei muito.
Que bom, mano. E você?
E as minhas indicações são workshop. É um livro que foi base, assim, pra eu começar a entrar nesse caminho das emoções e querer levar isso pras pessoas, que é Das Emoções aos Sentimentos, Construindo um Caminho com o Coração, da Jane Costa, Bárbara Santos e Tânia Alves. É um livro maravilhoso sobre se relacionar com relação às emoções e às pessoas. Tenho também uma banda que eu gosto muito, que chama O Berço. É uma banda regional e ela acabou, eu tô muito chateada. Mas assim, ela tem no Spotify e é muito boa as músicas. É super pessoal, né? E aí, voltando pro campo do profissional, do terapêutico, tem um retiro que acontece em outubro, esse ano, todo ano ele tem. Ele chama Florescer. Tem um Instagram, acho que é Venha Florescer o Instagram. E ele fala sobre autoconhecimento sem vertente religiosa, porque normalmente os retiros eles têm uma vertente religiosa. Ele não tem uma vertente religiosa específica, ele gosta de falar sobre
espiritualidade,
ser humano, relações,
ecologia.
E esse ano o tema é ecologia do ser, então a gente está levando muito essas questões de que você está usando para poder cuidar da natureza, para se relacionar com a natureza, né? Essa questão como canudo, etc, né? E alimentação, relacionamento com a vida e a natureza, onde a gente perdeu ela, né? Então, é muito, muito, muito gratificante também estar nesse retiro. E estão todos convidados, quem quiser.
Com certeza.
Muito bom, adoro.
Então, assim, acho que só pra reforçar, eu vou falar o Instagram certinho.
Vai estar aqui também na descrição, gente. Vocês vão poder conferir.
Eu vou achar meu Instagram aqui.
É psi.leticiaor, psi.analaurarodovalle.
É isso. Gente, então a gente gostaria de agradecer a presença de vocês.
Eu
queria que esse programa tivesse mais 3 horas. Vamos
ir. Peçam mais.
Com certeza a gente vai chamar vocês de novo, porque eu acho que tem muita coisa pra falar ainda, né? Talvez temas mais específicos, né?
Vou deixar um aqui, assim. Reconhecimento.
Reconhecimento.
Se vocês quiserem chamar a gente, a gente vem falar
A gente tá querendo gravar um de ansiedade, porque ator e ansiedade andam juntos.
É assim, a mesma coisa.
É a mesma coisa, é o mesmo ser. Assim. E aí, parece que a gente somos canhões de ansiedades, assim, aí a gente dispara ansiedade um no outro, pá, pá, e aí é essa loucura aqui dentro. É, e aí é isso, é, gostaria de agradecer de novo vocês, a presença de vocês. Se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de pontuar, falar?
Acho que é só agradecer mesmo pela oportunidade, foi muito bom, espero que a gente se encontre mais vezes.
Sim, sim, muita gratidão por esse espaço, gente. Vocês estão super convidados pra ir em Berlândia conhecer.
Ai, como é bonito!
É, mas aí tem que ter um rango da hora que a gente vai falar e... Beleza. Sei lá, vamos fazer aquele rangão, assim. Eu gosto de rolê com rango.
Fazer um podcast comendo, que a gente faz aquele negócio dos
barulhos. ASMR, por favor!
Gente, eu tava percebendo uma coisa, que, tipo, desde a hora que eu fui colocar água, olha isso aqui. É que vocês vão escutar só quando tiver editado, mas tipo... Olha.
Isso é muito bom!
Eu fiz isso, tipo, 3 vezes durante o episódio. Eu fiquei assim, gente, ou eu me mato ou eu faço uma
brincadeira. ASMR com psicologia.
Aí. Gente, então, muito obrigado a vocês. Vamos encerrar aqui. Vocês têm mais alguma coisa pra falar?
É isso, gratidão. Foi ótimo.
Gente, muito obrigado. Beijo, beijo, beijo pra vocês. Ah, só mais uma coisa. Gente, siga a gente na página. E, por favor, gente, comenta os episódios. A gente tá precisando muito de feedback de vocês pra saber se vocês estão gostando, se a gente tem que melhorar alguma coisa. É, e também para que a gente possa começar a ler os comentários de vocês. E se a gente falou alguma merda também, fala assim: não, vocês falaram merda aqui, tem que consertar isso aqui, aí a gente conserta. Então, por favor, sempre esteja falando com a gente. Acesse a página das meninas, sigam elas, são foda pra caramba. É, sigam todo mundo aí, o Teatro Quarentena, o Nulo, todo mundo que vocês já estão acostumados. E é isso, gente. Beijos, beijos, beijos e tchau, 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 tchau.
Podcast.nulo. Oferecimento Garrafa Verde.